Há poucas estatísticas tão esperadas e acompanhadas de perto na Austrália quanto os dados periodicamente divulgados sobre habitação. E os novos dados imobiliários da empresa de análise de imóveis, Cotality, forneceram mais evidências sobre o problemático estado do mercado imobiliário do país. A nova análise referente a novembro mostra que os valores dos imóveis cresceram nacionalmente 1% em novembro, com o preço médio de uma residência agora em $888.941 em todo o país. Brisbane se tornou a segunda cidade australiana a atingir a marca de US$1 milhão para o preço médio de uma casa. A chefe de pesquisa da Cotality, Eliza Owen, afirma que o segmento de valor mais baixo, ou seja, os imóveis com preços mais acessíveis, que normalmente são o alvo de quem compra pela primeira vez, está impulsionando esses números.
Property values that are in the bottom 25% of Australia's dwelling market have increased almost 9% through the year to date, compared to a 6% increase at the high end of the market. We also see areas like Brisbane, Perth, and Adelaide continuing to lead gains. Perth was up a whopping 2.4% over the past month. And we also saw a really strong increase in Darwin over the year, up 17%, and it's the same story.
Esses números da Cotality também sugerem uma taxa crescente de participação de investidores e uma queda no número de primeiros compradores, algo que outros relatórios e estudos também constataram. A senadora do Partido Verde, Barbara Prokok, afirma que isso, na prática, significa que cada vez mais australianos estão sendo excluídos do mercado e perdendo a oportunidade de ter a própria moradia.
We are seeing rise after rise, which is putting housing out of reach of young people, out of reach of women trying to escape domestic violence. Labor is pouring fuel on the fire by making things worse. Their 5% deposit scheme is increasing prices for housing and crowding out those first-time buyers who come into the market and need to see a price that they can afford.
Mas não é apenas a política de governo que desempenha um papel neste cenário. As taxas de juros também tiveram um grande impacto. A Cotality afirma que as reduções na taxa de juros em 2025 contribuíram para um aumento de 7,5% no valor dos imóveis nos últimos 12 meses. E esses números mais recentes, de novembro, representam, na verdade, uma desaceleração no crescimento mensal, já que alguns compradores atingiram o próprio limite de poder aquisitivo.
The property market is expensive. I think it was somewhat revitalized by interest rate reductions in 2025. That's taken home values 7.5% higher over the past 12 months. But now that we're back at this stage where interest rates may be on hold for some time, the cracks are starting to show a little bit.
Eliza Owen afirma que, para quem compra, a disparada dos preços dos imóveis anulou os benefícios de 3 cortes nas taxas de juros recentes. A Cotality estima que os cortes aumentaram a capacidade de financiamento de uma família com renda mediana em $55 mil, enquanto o valor dos imóveis subiu $60 mil desde então. Os indicadores de acessibilidade referentes ao trimestre de setembro também mostram um recorde na relação entre o valor dos imóveis e a renda familiar em nível nacional. Ou seja, o valor mediano dos imóveis é 8,2 vezes maior que a renda familiar anual antes dos impostos. E a renda necessária para arcar com financiamento imobiliário no valor médio está em 45%, um nível recorde. Eliza Owen diz que isso ajuda a explicar por que os compradores têm se concentrado cada vez mais na faixa de preços mais baixa.
It's a relatively cheap market with room to grow. But again, I think that's a signal that you have real affordability constraints in this market when even medium and high income buyers are being skewed to the lower value segment of the dwelling market.
Se o ouvinte da SBS mora de aluguel, a perspectiva de acessibilidade é ainda pior. Os aluguéis estão subindo em todas as capitais, com o índice nacional de aluguéis 5% maior nos últimos 12 meses, a maior taxa de crescimento anual em um ano. Barbara Pocock afirma que muitos australianos estão com dificuldades para acompanhar o aumento dos preços e afirma que o sistema tributário australiano contribui para o problema.
They're facing the lowest historically low vacancy rates and rising rent. There are solutions out there for our housing crisis. We know we can make a difference. We can end the tax breaks. We can build the public housing. We can end unlimited rent increases, making a difference for thousands and thousands of Australian families, putting a roof over our heads. Housing is a human right, and we need a response from a Labor government to make a difference.
Mas não é apenas o sistema tributário que está sob escrutínio. A Austrália enfrenta uma escassez contínua de oferta e as construtoras afirmam existir problemas que impedem a implementação de políticas públicas para aumentar o estoque de moradias sociais e acessíveis, bem como de imóveis construídos para locação. Eliza Owen afirma que já existem 10% menos imóveis disponíveis para venda do que há um ano e 6% abaixo da média nos últimos 5 anos. Mas ela diz que uma queda na demanda, à medida que os níveis de imigração diminuem e os inquilinos formam famílias maiores para escapar do aumento de preços, não deve frear completamente a alta dos valores.
I think that we've got cost of living pressures, affordability pressures, and against a backdrop of rates expected to be steady for some time, and definitely a signal that APRA can intervene if they see lending becoming potentially risky, this is likely to limit credit growth and housing demand. The flip side, though, is that it is happening against limited supply. Both sellers are empowered to hold their property back if selling conditions aren't good, and developers don't establish new housing stock if the price signals aren't there either. So that's one thing that offsets that lack of demand and is why we would expect at least some continuation of price increases into 2026.